Você vai ouvir agora Notícias do Poder Judiciário.
Supremo inicia julgamento sobre pagamento de gratificação, férias e 13º para prefeito e vice.
STJ decide que morador de condomínio irregular deve pagar IPTU.
Justiça proíbe venda de livro que incita o nazismo.
Agora em Brasília, 7 horas e 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou Johnny Luna.
O plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento do recurso em que se discute a constitucionalidade de uma lei municipal que concedeu gratificação de férias, 13º salário e verba de representação para prefeito e vice-prefeito.
No caso, o município de Alecrim, no Rio Grande do Sul, questiona a decisão da Justiça Estadual, que entendeu que a lei municipal contraria a Constituição. Ana Paula Ergang.
Até o momento, o relator ministro Marco Aurélio votou pelo desprovimento do recurso. Para o ministro, a lei afronta a Constituição, que determina que o detentor de mandato eletivo deve ser pago exclusivamente por subsídio em parcela única.
Prefeitos e vice-prefeitos são remunerados exclusivamente por subsídios, vedado o acréscimo de adicional de férias, gratificação natalina e verba de representação.
O relator foi acompanhado pelo ministro Edson Fachin e o ministro Luiz Roberto Barroso abriu a divergência. O julgamento foi suspenso pelo pedido de vista do ministro Teori Zavascki.
Um homem que tem o direito de posse de um imóvel localizado em um condomínio irregular de Brasília terá de pagar cerca de R$25 mil relativos a 5 anos que deixou de pagar o IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano.
Ele tem uma casa construída em área pública. Fátima Uchoa.
A decisão é da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça. O homem alegou que não haveria como cobrar IPTU pelo fato de ele ser apenas um detentor de terreno público sem a aprovação do loteamento pelos órgãos competentes. O relator ministro Mauro Campbell Marques ressaltou que o Código Tributário Nacional estabelece que o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título. Para o ministro, não seria razoável que aquele que tem a posse do imóvel, mesmo sem ser o proprietário, pudesse se livrar do pagamento do imposto, uma vez que usufrui de todos os benefícios custeados pelo município.
Empresa é condenada a reajustar salários e a cumprir o piso salarial com base em convenção coletiva mais favorável ao trabalhador.
A decisão é da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho. Priscila Peixoto.
Após ser condenada em primeira e segunda instâncias, a empresa recorreu ao TST. O relator do caso na segunda turma, desembargador convocado Cláudio Armando Couce de Menezes, concordou em reajustar os salários e cumprir o piso salarial, mas afastou a restrição sobre a multa imposta pelo regional por concluir que a limitação contrariou o princípio da autonomia da convenção coletiva e afrontou a Constituição Federal.
A Caixa Econômica Federal foi condenada a pagar R$300 mil por danos morais coletivos por empregar estagiários de forma irregular.
Os estagiários eram obrigados a trabalhar em tarefas repetitivas e sem nenhuma progressão nas atividades educativas.
A decisão é da 3ª Vara do Trabalho de Natal, no Rio Grande do Norte. Washington Luiz.
O Ministério Público do Trabalho verificou ainda a existência de alunos de cursos como Direito e Ciências Contábeis, transportando caixas, computadores e cadeiras. Na decisão, o juiz destacou que o estágio é um ato educativo escolar e supervisionado, não podendo ser utilizado para substituir mão de obra.
A Justiça do Rio de Janeiro proibiu a comercialização, exposição e divulgação do livro Minha Luta, de Adolf Hitler, escrito em 1925 pelo líder nazista.
Quem descumprir a decisão terá que pagar multa de R$5 mil. A medida vale para todo o estado do Rio de Janeiro.
O juiz afirmou que a publicação incita práticas de intolerância contra grupos sociais, étnicos e religiosos.
Em São Luís, no Maranhão, uma loja deverá indenizar um consumidor em R$ 4.380 por danos morais e materiais.
O estabelecimento autorizou uma compra no cartão dele que havia sido furtado. Simone Oliveira.
Segundo o processo, a loja não exigiu documento de identificação do comprador. O banco informou ao consumidor que havia um débito de R$ 2.380 no cartão dele. Na decisão, o juiz informou que os erros ficaram evidentes, sendo obrigatório o dever de indenização por danos morais e materiais, sobretudo quando se leva em consideração que a relação é de consumo, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter,
twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.